Bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Quero convidá-los hoje a que leiamos juntos a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. E antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar juntos mais uma vez. Pai querido, graças te damos pela tua presença conosco, sobre nós, em nós. E te damos graças também pela tua palavra diante de nós. Pedimos-te que, além de tudo quanto já temos recebido de ti nesta manhã, que também recebamos a direção e a ministração do Teu Espírito Santo sobre todos e cada um de nós. Pedimos-te que o Teu Espírito nos conduza à Tua verdade e à Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu leio a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8, o verso 1 diz: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu confesso que tentei fugir de falar neste domingo a respeito desta tragédia no nosso país, mas não consegui. Bem disse Jesus que a boca fala do que o coração está cheio, e então eu cedi à força do que vai no meu coração e escolhi a fazer alguns breves comentários a respeito desse momento que vivemos no nosso país. Especialmente, acredito que para nós cristãos e para todas as pessoas de bem, todos os homens e mulheres que costumamos chamar de homens e mulheres de boa vontade, é impossível estarmos indiferentes às imagens e às informações que nos chegam desta tragédia, infelizmente repetida em o nosso país. Mas esta tragédia, ela é apenas mais uma expressão da face trágica do mundo no qual vivemos. Porque o que é doloroso nessa tragédia é nós nos darmos contas de que ela não é uma realidade pontual e eventual e que ocupa com raridade o noticiário com o qual nós convivemos. Nós vivemos num mundo onde todos os dias há milhares de pessoas sofrendo a mais extrema escassez, a mais dura contingência da vida. Nós vivemos num mundo em que todo dia há milhares de pessoas que estão privadas de água, de alimento, de moradia. Todos os dias há milhares de pessoas chorando seus mortos. Então, o que está acontecendo no Brasil nesse momento não é algo esporádico, eventual, pontual. É que a proximidade dos fatos e a intensidade dos fatos fazem com que esta realidade esteja explícita para nós. Não é possível acompanhar um noticiário na televisão, não é possível ler uma revista semanal ou um jornal diário sem que aquelas imagens e aquelas informações nos cheguem. Mas daqui a pouco essa tragédia vai passar. E as cidades afetadas pelas chuvas serão reconstruídas. A vida vai continuar, a chuva passa. Mas o fato de que estamos num mundo marcado pelo sofrimento, pela tragédia, não passa. E o que eu me pergunto é como que nós podemos viver num mundo assim. E esse pequenino trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios me serve como base para tantas reflexões, mas eu gostaria de lhes oferecer apenas três palavras que podem servir de referência para a maneira como vivemos num mundo marcado pelo sofrimento e pela tragédia. A primeira delas é responsabilidade. Responsabilidade. O que quero dizer com isso, com responsabilidade, é vivermos não apenas conscientes, mas engajados e comprometidos com a nossa prerrogativa de responder à vida, qualquer que seja ela. A responsabilidade como a capacidade e a possibilidade de oferecer respostas. Eu sou responsável, o que significa eu respondo à vida. Eu tenho esta prerrogativa, eu tenho esse direito, e pesa sobre mim este fato de que não importa qual seja a situação, a circunstância e a configuração da vida ao meu redor, exige-se de mim uma resposta digna. Eu tenho que responder à vida. E isso me leva a uma compreensão de minha liberdade e da força das minhas decisões. Porque não compreendo as minhas decisões como criadoras de realidades, mas como respostas às condições que me são dadas. O que quero dizer com isso é que nós não escolhemos o nosso futuro, e que nós não construímos o nosso futuro apenas com as nossas decisões, com as nossas opções, com os nossos desejos. A vida se configura à nossa volta, não porque nós escolhemos como seria a vida ao nosso redor. Nós somos exigidos a cada tempo a tomar decisões. Mas não são as nossas decisões que definem o nosso futuro. Porque as nossas decisões não têm necessariamente esse poder criador do futuro. As nossas decisões, na verdade, são respostas às condições que nos são dadas, e respostas e ações a partir de anseios e desejos. Por exemplo, você pode decidir que chegou o momento no seu casamento de ter um filho. Você se casou, aí você diz assim: nós não queremos ter filhos nos primeiros 4 anos ou 5 anos de casados. Nós queremos primeiro concluir os nossos estudos, queremos nos estabilizar na carreira, queremos acabar isso, acabar aquilo outro, e depois então de uns 4, 5 anos de casados, nós então teremos um filho. Então depois de 5 anos de casados, você e sua esposa, você e seu marido dizem assim: chegou o tempo, vamos engravidar. Você decidiu que não teria um filho imediatamente após o casamento. E num determinado momento da sua vida, você decidiu que estava no momento adequado para engravidar. Mas nada garante que você vai engravidar. Nada garante que você vai engravidar de um só. Nada garante que será menino como você tanto deseja, ou menina como você tanto deseja. Nada garante que o seu filho será exatamente como você imagina ou gostaria que fosse. Porque você toma uma decisão, mas a sua decisão não tem poder de criar o seu futuro. Você decide prestar vestibular e estudar direito. Você quer ser advogado. Mas você não sabe se você vai passar no vestibular. Em que ano você vai passar no vestibular? Para qual escola de direito você vai ser aprovado ou conseguirá uma vaga? Você não sabe em qual disciplina você se identificará mais com o professor, ou com a professora, ou com o seu mestre. Você não sabe em que área do direito vai ganhar o seu coração. Você não sabe. A sua decisão é apenas uma direção idealizada ou desejada para o futuro, mas ela não cria necessariamente o seu futuro. Portanto, é muito melhor que a gente compreenda que a prerrogativa de decidir que está em nossas mãos é muito mais uma resposta à vida, qualquer que seja ela. Porque qualquer que seja a contingência, a circunstância, a situação na qual você se enxergue, ali, naquela situação, existe sim uma resposta digna possível e que se exige de você. Por exemplo, aqui, aqueles irmãos das igrejas da Macedônia, no meio de severa tribulação, escolheram, decidiram e insistiram deliberadamente, insistiram com o apóstolo Paulo, que tivessem a oportunidade de contribuir, de participar do sofrimento da igreja em Jerusalém. Porque o que está acontecendo aqui é que os irmãos se lembram de Atos 2, que a igreja de Jerusalém tinha tudo em comum. E que as pessoas em Jerusalém vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E cada um, então, recebia conforme a sua necessidade. Só que eles venderam tudo. Levaram dinheiro para a igreja. Tinham tudo em comum. Só que quando você vende tudo e doa tudo, chega uma hora em que o fruto do seu tudo acaba. E foi o que aconteceu em Jerusalém. Todo o dinheiro que trouxeram aos apóstolos foi distribuído, mas acabou. E Jerusalém começou a viver um tempo de fome. E aí o apóstolo Paulo escreve às igrejas na Macedônia para que ajudem os irmãos de Jerusalém. Só que quando a carta do apóstolo Paulo chega às igrejas da Macedônia, aqueles irmãos da igreja da Macedônia também estão passando por severa tribulação. Também estão sofrendo. Estão sendo perseguidos. Também estão afligidos pelas contingências da vida. Mas em vez de lamentarem a sua má sorte e de lamentarem a sua contingência, eles respondem à vida de maneira digna e dizem: vamos colaborar sim, vamos contribuir sim. O sofrimento é inevitável, mas a maneira como nós atravessamos o sofrimento é uma prerrogativa nossa. Como escolhemos viver no mundo marcado pelo sofrimento? Nós não podemos escolher sofrer ou não sofrer, mas podemos escolher como responder ao sofrimento. Por isso é muito bonita a história de Viktor Frankl, que foi preso pelos nazistas num campo de concentração. E lá no campo de concentração, Viktor Frankl toma algumas decisões. Ele diz: bom, eu estou aqui, não escolhi estar aqui, não gostaria de estar aqui, mas eu estou aqui. E estes homens podem me levar tudo, mas há uma coisa que eles não podem me levar: a minha prerrogativa de escolher como enfrentar um campo de concentração. E eu vou decidir como vou viver aqui, não eles, eu vou decidir. E o Viktor Frankl então, ele diz uma coisa muito interessante. Ele tomou três decisões. A primeira: eu decido viver. Porque no campo de concentração, muitas pessoas escolhiam morrer. A realidade era tão insuportável que algumas pessoas diziam assim: eu prefiro morrer do que passar por isso. Então eles deliberadamente se entregavam à morte, deliberadamente afrontavam os soldados nazistas para que fossem mortos. Eles escolhiam morrer. E o Viktor Frankl disse: não, eu vou escolher viver. E para viver, eu preciso de calçados. Preciso de bota. E eu vou trocar. Então ele dizia: eu vou trocar cigarro por cordão para amarrar a minha bota para proteger os meus pés no frio. Ele escolheu viver. Segunda coisa que ele disse: eu escolho aprender e crescer. Eu escolho aprender e crescer. O que é que pode ser construído em mim, como ser humano, nestas condições, e que não me seria possível experimentar, conhecer, saber, se eu não estivesse aqui? O que é que um ser humano aprende? Como é que ele pode ser aperfeiçoado? E somente num campo de concentração isso é possível. Então, Viktor Frankl disse: eu escolho crescer, eu escolho aprender. E a terceira escolha do Viktor Frankl foi: eu escolho servir. Como aqui nessa situação eu empresto, eu dou aquilo que sei, aquilo que posso, aquilo que conheço, a minha experiência, a minha competência, as minhas habilidades, meu conhecimento, como é que eu posso oferecer isso aqui? E é do Viktor Frankl uma expressão extraordinária, que nos ensina a viver. Ele diz assim: se a vida é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. É claro, nós não escolhemos o sofrimento. Nós não somos masoquistas. como aquele ditado judeu, né? Já fui rico, agora sou pobre. Ser rico é melhor. Então, eu já sofri, já chorei, mas também já me alegrei e já desfrutei. Você perguntar qual o dia que eu quero na minha vida, eu quero o dia em que eu possa desfrutar da bondade e da dádiva que é viver com alegria. Mas no dia do sofrimento, eu tenho esta responsabilidade de responder à vida. No meio de pobreza e tribulação, como é que eu vou viver? E é muito interessante, meus queridos, que nós cristãos, quando temos que responder à vida, e quando temos que escolher como viver, não escolhemos o papel da vítima. Nós escolhemos o papel do corajoso engajado, do militante rebelado contra a morte e o sofrimento. É como se nós nos levantássemos diante da tragédia e da morte que vem com as suas garras e olhássemos bem dentro dela e disséssemos: você, morte, quer conquistar esse terreno? Você vai ter que passar por cima de mim. E eu vou resistir a você enquanto eu tiver forças. E lhe asseguro uma coisa: eu tenho muito mais força do que você imagina que eu tenho, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós não escolhemos o papel da vítima. Nós dizemos assim: há sofrimento, há tribulação, há dor, há tragédia, há morte, há escassez, há enfermidade. Pois então eu me levanto contra tudo isso. E eu escolho contribuir para a vida. Eu escolho reagir e impor resistência à morte e aos seus sinais. Responsabilidade. Segunda palavra: generosidade. A grande e extrema pobreza e a alegria que viveram em meio à extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Eu acho esta palavra e esta qualidade de caráter das mais elegantes e imprescindíveis para um cristão: generosidade. Em a nossa campanha A Vida Vale Mais, de tudo o que eu vivi nessa campanha de final de ano de Natal, talvez a verdade mais profunda que Deus colocou no meu coração foi que o mundo não se sustenta sem generosidade. Nós, especialmente da classe média, temos essa mania de julgar o sofrimento e a pobreza do outro. Quem mandou construir casa na terra, na ribanceira, no barranco? Quem mandou não limpar bueira? Quem mandou ser irresponsável, poder público, não construir piscinão? Bolsa Família? Isso é coisa para vagabundo. Tem que dar emprego para esse pessoal. Tem que ensinar atividade produtiva, não é da Bolsa Família. Tudo isso é verdade. Agora, considere, meu querido, que há um contingente inumerável de pessoas que gostaria muito de ter emprego. Entre milhares de brasileiros que recebem um Bolsa Família, há alguns vagabundos, sim. Mas eles são exceção. Os homens de bem não gostam de viver de favor. Os homens de bem anseiam pelo dia em que poderão contribuir, em vez de apenas receber. É uma questão de dignidade. Eu não sei quanto a você, eu creio que existe uma fagulha de dignidade no coração de cada ser humano. A grande maioria das pessoas que carecem de socorro não se sustentaria, não fosse a ação de gente generosa. Como é que nós podemos chegar agora lá em Teresópolis e falar para o camarada que está acenando para um helicóptero pedindo água e dizer assim: vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Está esperando cair do céu a água? É, meu irmão. Tem muita gente no mundo que, se não cair do céu, morre. Morre. A grande questão é que o céu é a sua mão e a minha mão. É o seu bolso e o meu bolso. É a generosidade. São os generosos, ou é através dos generosos, que Deus faz chover as suas boas dádivas para aqueles que carecem de socorro e de recursos para uma vida digna. Eles foram generosos. Não adiantava dizer para o pessoal de Jerusalém, num período de fome, de escassez, de perseguição, dizer para os cristãos de Jerusalém: vai trabalhar, meu irmão. Não adiantava. Ali era momento de generosidade. Agora, o que me afeta particularmente hoje é que eu tenho no meu guarda-roupa muita roupa para doar e que não vai me fazer falta. Eu tenho mais camisas do que eu preciso, mais calças do que eu preciso. Eu tenho tudo mais do que eu preciso. E a generosidade, generosidade mesmo, é quando a gente corta na carne. E eu não sei se eu já posso me identificar com esses irmãos da Macedônia. Doar gordura é fácil, hein, pessoal? Aquele cobertor lá que está uns 3 anos enfiado lá no fundo do seu armário que você não usa e não vai usar nunca mais. Aí você doa para Teresópolis. Há uma diferença entre doação e despacho conveniente de utensílios úteis. Entendeu? Aquele trambolho que está lá na sua casa ocupando o lugar, você pensa assim: pode ser útil em Teresópolis. Você traz para a igreja. A gente põe no caminhão. Mas eu me pergunto se isso é generosidade. Ou se não foi uma boa ocasião para a gente tirar o entulho de casa. O que já é ótimo, porque é inadmissível que a gente tenha entulho dentro de casa quando o nosso entulho pode ser útil para muita gente. Aí já é inadmissível. Você ter cobertor que você não usa e nunca mais vai usar, enquanto tem gente passando frio, já é inadmissível. Mas eu fico me perguntando se doar um cobertor que eu não uso e nunca mais vou usar é o que a Bíblia está chamando de generosidade. Eu particularmente acho que não. Agora eu preciso é fazer um exame da minha consciência para que Deus me mostre como é que eu vou ser generoso. Não existe generosidade sem que o generoso se sinta incomodado. Se você, meu querido, está agindo generosamente, e isso lhe dá uma sensação de bem-estar, de alívio de consciência, a sua generosidade ainda é generosidade de quem está queimando gordura. Por exemplo, você recebeu sua família para o Natal, aquele cunhado assim, aquele cunhado, na sua casa. Se você pegou o cunhado, colocou num hotel e disse para ele, quero lhe dar o melhor. Mas no fundo você estava era se livrando do incômodo de repartir o seu espaço. Você não foi generoso. Nem sei o que você foi. A generosidade implica o incômodo. O generoso sente que está perdendo pedaços. Porque eles aqui, diz a palavra de Deus, que eles deram além do que podiam. Cortaram na carne, não foi gordura, cortaram na carne. Cada um de nós que pergunte a Deus o que realmente significa ser generoso. E a última palavra que eu gostaria de lhes oferecer é gratidão. Gratidão. Sabem os irmãos que o mais indigesto, na minha opinião, dos capítulos da teologia é a Teodiceia. Teodiceia, que é o exercício teológico que tenta justificar Deus diante do sofrimento. Toda vez que alguém está tentando defender Deus na hora do sofrimento de alguém, esse alguém está fazendo uma teodiceia. Está sendo advogado de Deus. Por exemplo, quando alguém está doente e você fala assim, olha, Deus não tem nada a ver com isso. As doenças acontecem com todas as pessoas. Você fez teodiceia. Você está livrando a cara de Deus, entendeu? Então isso é teodiceia. E a grande dificuldade da teologia, a teologia discute isso aí, olha, desde o tempo de Moisés, ou antes. Mas de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, eu fico mesmo é com Jó. Que ele diz assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E que interessante que no livro de Jó, o Jó que está sofrendo fica fazendo um monte de pergunta para Deus, um monte de pergunta. E no final ele não recebe resposta nenhuma para as suas perguntas. Pelo contrário, Deus faz a Jó 68 novas perguntas. E o Jó não sabe responder nenhuma delas. Tem um comentarista que diz que naquele dia em que Deus fez 68 perguntas para Jó, e o Jó respondeu não sei para todas elas, leia na sua casa o capítulo 38 do livro de Jó, Deus começa a fazer pergunta. Naquele dia, o Jó ganhou medalha de ouro no campeonato de não sei. E diante do sofrimento e da vida, meus queridos, todos nós deveríamos admitir que tudo quanto nos cabe é uma medalha de ouro no campeonato de não sei. Porque o sofrimento não é para ser explicado. É para a gente responder ao sofrimento com dignidade. O momento do sofrimento não é momento de teologia. Quando eu era seminarista, era um sábado à tarde, meu pastor me ligou e disse, o que você ia fazer agora? Então quando seu pastor liga para você perguntando o que é que você ia fazer, é porque você não vai mais fazer. Eu disse, o senhor precisa, pastor? Ele falou, ah, eu estou indo oficiar um casamento e você vai oficiar um funeral. Falei, muito bem, pastor, eu estou pronto. E qual é a situação? A situação é um rapaz de 18 anos que faleceu num acidente de motocicleta. E a tia da cunhada, da prima, da vizinha, da irmã fulana de tal, pediu um pastor lá. Falei, mas quem é essa pessoa? Ele falou, eu não faço a menor ideia. Mas você tem que ir lá. E eu fui. E de fato, era um ambiente de absoluto desespero, um ambiente de dor, de incredulidade. Um ambiente que nós diríamos assim, pagão. Deus não estava lá. Aí eu cheguei, com a minha Bíblia na mão, e fiquei ensaiando como é que eu... Pessoal, eu gostaria de chamar todos aqui, eu não sabia como nem começar. E aí me enchi de coragem, fiz uma oração, falei, agora é contigo, Senhor. E fui. Quando eu ia começar a falar, a mãe do menino se debruça sobre o caixão, em prantos, e a namoradinha do menino também. E aquela mãe olha para mim e diz assim, ele foi para o céu, não foi, pastor? Eu falei, claro que ele foi para o céu. E aí, quando o pastor voltou e falou assim, como foi lá no velório? Eu falei, pastor, o senhor não acredita, eu mandei um cara para o céu. Mas no fundo do meu coração, eu acho que eu menti para aquela mãe. Porque eu acho que aquele menino não foi para o céu, não. Eu vivi um conflito muito grande. E o meu pastor disse assim, meu filho, na hora do sofrimento você consola, não faz teologia. Aí eu aprendi essa lição. Porque não há teologia que responda ao sofrimento, meu querido. Não há. Assim como não há teologia que responda ao dia de sol. Não há teologia que responda à bem-aventurança da sua casa. Não há teologia que responda à alegria. Porque viver não é fazer teologia. Na verdade, quem está vivendo, vivendo mesmo, não tem tempo de fazer teologia. Porque ou está chorando ou está celebrando. Então, quando eu admito que não tenho resposta para o sofrimento, e que diante do sofrimento eu sou responsável por dar uma resposta digna de engajamento, de consolação e solidariedade e generosidade, eu também admito que não há resposta para a minha alegria e para a possibilidade que eu tenho de experimentar coisas boas. E que a vida, quando me sorri, não me sorri por causa dos meus olhos azuis, até porque eu não os tenho. Então eu dou graças a Deus. Graças a Deus pelo pão de cada dia. Graças a Deus pelos meus filhos. Graças a Deus pela minha família. Graças a Deus pelo meu casamento. Graças a Deus pelo meu trabalho. Graças a Deus pela minha saúde. Quanto tempo eu terei isso, não sei. Mas eu dou graças a Deus porque não mereço o que tenho. Por isso é que o Paulo apóstolo disse assim, que a igreja, aqueles irmãos, ele diz assim, eu quero que vocês não se esqueçam e tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Você tem cobertor lá enfiado no seu armário para trazer até quarta-feira para cá? Dê graças a Deus. Jesus não nos ensinou que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber? Então, se nós estamos hoje no lado de quem pode dar, graças a Deus. Graças a Deus. A gratidão nos humilha. Esta é a beleza da gratidão, a gratidão nos humilha. A gratidão diz assim, aquilo que tenho, não é fruto das minhas mãos e da minha conquista. É dádiva do céu. Porque tem muita gente que tem mãos e que trabalha duro para conquistar e não tem. Por quê? Não sei, não quero tentar responder a isso. O que eu sei é que se eu tenho, não é mérito meu, não é virtude minha, e eu dou graças a Deus porque eu tenho. Agora, se estou na condição de dar graças a Deus, então eu sou responsável por responder à vida e à tribulação à minha volta. E responder escolhendo viver. E responder sendo generoso. E repartindo a graça que Deus me deu. Por isso eu não sei qual é o seu momento, qual é o seu tempo. Mas eu queria convidar você a pensar nestas três palavras: responsabilidade, escolha como você vai passar por esse momento da sua vida. Ninguém pode roubar esta prerrogativa de você. Deus lhe deu. E a mão de Deus está sobre a sua vida para você escolher como você vai atravessar esse momento da sua vida. Escolha. Diga: Senhor, eu te dou graças porque tudo posso no Senhor que está comigo. E se pelo vale da sombra eu passar, o Senhor passa comigo. Então eu escolho. Eu escolho como eu quero passar e eu escolho dar a mão de Deus que está estendida na minha direção, para que Deus segure a minha mão e me faça atravessar esse momento e responder a esse momento com dignidade. Eu não sei qual é o seu momento, meu querido irmão, minha irmã, mas com certeza você tem algo para repartir. Então seja generoso, seja generosa. E eu não sei qual é o seu momento, mas com certeza você tem algo pelo que agradecer. Então diga: graças dou, graças dou, graças dou. Eu gostaria de convidá-los a esse ato de fé, de protesto e de louvor. Que nós cantássemos juntos em pé: eu tenho tanto para agradecer. Graças dou, graças dou. Então dê graças, meu irmão, minha irmã. Responda com dignidade, porque o Senhor é contigo. E seja generoso, seja generosa, porque é assim que Deus nos ensina a viver. Jesus foi aquele que soube o que era padecer e sofrer, mas foi também aquele que andou por toda parte, fazendo bem. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém.